A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 50-19. Deus atuando em vocês. Parte 1. Como você sabe, nós passamos pelos livros porque Deus os escreveu. E toda a palavra de Deus é pura. E agora estamos na maravilhosa carta de Paulo para a igreja em Filipos. E estamos olhando os versículos 12 e 13 nesta manhã. E também olharemos na próxima. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, quero estabelecer seu pensamento e intenção, e como ele fala de forma prática em nossa vida, com um pouco de pano de fundo. Recentemente, quando eu estava na Flórida, eu tive a oportunidade de pregar sobre o assunto da autodisciplina espiritual. Tomei o texto de Pedro, onde ele diz, cingindo o vosso entendimento, puxando as pontas soltas da sua vida, e ele realmente tem muito a dizer sobre a vida disciplinada. E havia passagens comparativas que enfatizavam igualmente a disciplina da vida espiritual e o tremendo compromisso cotidiano com uma caminhada espiritual zelosa, fiel, diligente e devota. E quando eu despejei meu coração neste assunto, por cerca de uma hora, terminei. Uma senhora veio até mim depois e quis fazer uma exceção ao que eu disse, o que não é uma experiência incomum para mim ou qualquer outro pregador. Ela veio até mim e disse, eu não concordo com o que você disse. E eu disse, algo específico? E ela disse, não, tudo. E eu disse, bem, eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso. E ela disse, bem, eu penso que você aborda tudo isso erroneamente quando vem para a vida espiritual. Você coloca tudo de modo errado quando se trata da santificação de um crente. Você vê, nós não fazemos nada. Não há necessidade de autodisciplina. Não há necessidade desse esforço. Nós não fazemos nada senão ceder a Deus. E quando nos entregamos a Deus, permitimos que Ele faça tudo. E eu disse, ah, entendo. Ela disse, tudo o que é necessário é se render, e então Deus fará tudo. Agora, isso coloca a questão que, penso eu, é realmente pertinente ao nosso texto. E que é esta? Qual é o papel do crente na santificação e qual é o papel de Deus? Qual é o papel do crente na santificação e qual é o papel de Deus? Para colocar de outra forma, sou eu ou ele? É fé ou é esforço? É confiança ou é obediência? Agora, a mesma questão surge em outros elementos da teologia. Você pode fazer a pergunta sobre a salvação. Quando você foi salvo, foi você ou foi Deus? Você disse, oh, foi tudo de Deus. Isso significa que você um dia apenas disse, Deus, faça o que quiser comigo. Estou pronto. Não, você teve de abandonar o seu pecado, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e colocar sua fé nele. E há muitos, muitos apelos na Bíblia para o pecador se arrepender, crer, se comprometer com Cristo. Então realmente foi tudo de você. Foi uma mudança total de direção para você e eu passarmos do pecado para Deus por intermédio de Cristo. Foi uma mudança em nossa crença. Foi uma mudança em nossa visão do pecado. Foi realmente pegar a minha vida e colocar tudo nas mãos de Cristo. E ainda assim foi tudo dele. De certa forma, é a mesma dificuldade de entender a tensão. E então você olha para a pessoa de Cristo e faz a mesma pergunta. Ele é Deus ou ele é homem? E a resposta é afirmativa. Ele é 100% Deus, 100% homem. Você diz, eu não entendo isso. Você não precisa entender isso. Isso não significa que não seja verdade. Você vê, nem toda a verdade é compreensível para você. Se fosse, você seria igual a Deus. Deus tem algumas coisas que ele contém dentro da veracidade de sua pessoa que você não pode entender e nem eu. E eu estou feliz por isso, porque isso significa que Deus é muito mais esperto do que eu. E esse é o tipo de Deus que eu quero, não um como eu. Pegue um livro da Bíblia, pegue Filipenses, e faça a si mesmo uma pergunta. Quem escreveu Filipenses? Deus ou homem? Bem, você diz que toda palavra vem do coração de Paulo. Toda palavra vem do vocabulário de Paulo. Toda palavra está expressando o que Paulo quer dizer e, todavia, toda palavra é do Espírito Santo. Você tem a mesma situação. É tudo de Paulo e todo o seu coração e toda a sua paixão e tudo o que ele queria dizer. Mas toda palavra vem diretamente da mente do Espírito de Deus. Você lida com a mesma coisa. Assim, quando você chega a esta questão de santificação ou crescimento espiritual ou progresso espiritual e você faz a pergunta, sou eu ou é Deus? Você está realmente no mesmo nexo de discussão teológica que está em muitas outras áreas. De fato, John Murray diz que em toda doutrina importante no Novo Testamento há um aparente paradoxo que não pode em si mesmo ser resolvido na mente do homem. Então, quando chegamos a esta questão de santificação, é um ou outro, ou é Deus ou eu. Temos de considerar um ou outro. Agora, vamos olhar por um momento para esses tipos de polos. A opinião que esta senhora afirmou tem sido tradicionalmente chamada de visão do quietismo. Em outras palavras, o crente fica quieto. O crente é passivo. Você quase poderia chamar isso de passividade espiritual. Você acabou de cair em passividade. Você deixa ir e deixa Deus. Uma de suas frases era, não posso, ele pode. A outra visão é chamada de pietismo, porque é um esforço diligente em direção à piedade pessoal. Então você tem o quietismo de um lado, onde você é passivo, você tem um pietismo do outro, onde você é ativo, agressivo e está trabalhando em sua vida espiritual e fazendo tudo ao seu alcance para viver seu cristianismo. Agora, apenas um pouco de pano de fundo. O quietismo é algo místico, um tanto subjetivo e originalmente popular entre os quakers. E então se tornou parte de alguns perfeccionistas arminianos que acreditavam que você poderia realmente chegar a uma experiência de crise pós-conversão, na qual você se tornou momentaneamente tão rendido a Deus que nunca mais pecaria. Eles acreditavam que a obra de santificação não envolve nenhum esforço de nossa parte, exceto a rendição. Na verdade, eles dizem que nosso esforço é um obstáculo para o processo de santificação e temos de sair de lá. Temos de morrer para o ego, temos de nos crucificar, temos de colocar o ego no altar. E todos nós ouvimos essas mensagens sobre colocar sua vida no altar, crucificando a si mesmo, e assim por diante. E eles dizem que nosso papel apropriado é nos rendermos a Deus e deixar que Ele nos dê uma vida de vitória sobre o pecado. Damos nossa vida a Deus, Ele se move, vive em nós, produz a vitória. Um dos antigos hinos quietistas era assim: santidade pela fé em Jesus, não por esforço próprio, sou passivo. E a implicação aqui é que o cristão escolhe uma vida de fé e confiança e diz não a uma vida de esforço e obediência como tal. E eles apelam para uma frase particular fora de contexto, Gálatas 2:20. Não eu, mas Cristo. A propósito, esse versículo mantém a tensão, porque eu estou crucificado com Cristo, diz Paulo. No entanto, eu vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava na mesma tensão. Sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. O quietista apenas diz, não eu, mas Cristo, tentando eliminar esse equilíbrio. Um de seus escritores, talvez mais populares, é um homem chamado Trumbull. Só para lhe dar um pouco de percepção dessa visão, para que possa reconhecê-la quando a vir, Trumbull escreve: "O simples fato é que sempre que uma vida que confia em Cristo como Salvador é completamente entregue a Cristo como Mestre, que eles veem como uma experiência de crise pós-conversão. Cristo está, então, pronto para assumir o controle completo dessa vida e imediatamente preenchê-la de si mesmo. Quando nos rendemos e confiamos completamente, nós morremos para o eu, e Cristo pode e literalmente nos substitui por ele. Assim, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, quando sua pessoa literalmente preenche todo o nosso ser de si mesmo, na presença pessoal, real. E ele faz isso não como uma figura de linguagem, mas tão literalmente quanto enchemos nossas roupas de nós mesmos. Em outras palavras, ele está dizendo que você chega a este ponto de entrega e você literalmente se desfaz de si mesmo, e Cristo se torna o novo eu. E agora é quase como um tipo de encarnação." Ele prossegue dizendo: "Nessa condição, um cristão nem mesmo experimenta a tentação, pois ela é derrotada por Cristo antes que tenha tempo de atraí-lo para uma luta. E eu teria de questionar qual ele é deixado em uma luta se Cristo se tornou a própria vida do crente. Mas você entende o ponto. Você simplesmente meio que morre, se rende e coloca sua vida sobre o altar. Você se larga em um ato espiritual de passividade. Cristo lhe enche. Vive a vida dele através de você. Tudo então depende dele. E chegar ao ponto de dizer que um cristão nem mesmo experimenta a tentação, porque ela é derrotada por Cristo antes que tenha tempo de atraí-lo para uma luta, é então forçar a pergunta: bem, no caso em que esse cristão peque, de quem é a culpa, certo? De quem é a culpa? Se eu entreguei minha vida a Cristo e naquele momento de rendição ele veio para viver sua vida através de mim, e se ele está vivendo sua vida através de mim e eu peco, de quem é a culpa? Não pode ser minha culpa. Eu me rendi. Mas não pode ser culpa de Deus, porque Deus não é o autor do pecado. Nunca é culpa dele. E assim o que eles dizem é: bem, você se retirou do altar. Você se desrendeu. Você saiu do lugar da rendição pelo qual você se colocou nas mãos de Deus. Mas isso não responde à pergunta: como eu poderia ser tentado a fazer isso se ele estava no controle de tudo? Se eu entreguei minha vida a Cristo e ele está vivendo sua vida através de mim, então como eu poderia pecar? Como eu poderia não me render se eu me rendi uma vez e ele agora está no comando? Então ele está no comando e ele vai impedir isso, certo? Porque ele não peca." Eles tiveram de citar algumas analogias engenhosas para sustentar essa doutrina em particular. Uma das pessoas que articulou isso, talvez tão bem quanto qualquer outra pessoa no movimento, é uma mulher chamada Hannah Smith. Alguns de vocês podem ter lido o livro dela, O Segredo Cristão de uma Vida Feliz. Muitos cristãos leram. Nele, ela faz uma analogia para ajudá-lo a entender essa vida de rendição. Ela escreve: "O que se pode dizer da parte do homem nesta grande obra, mas que ele deve continuamente se entregar e confiar continuamente? Mas quando chegamos ao lado de Deus da questão, o que há que não pode ser dito quanto às múltiplas e maravilhosas maneiras pelas quais ele realiza a palavra que lhe é confiada? É aqui que o crescimento vem, e aqui está sua analogia. O pedaço de barro nunca poderia virar um belo vaso se ele permanecesse em um poço de argila por milhares de anos. Mas quando é colocado nas mãos de um oleiro hábil, ele se desenvolve rapidamente sob sua forma de um vaso que ele pretende que seja. E da mesma forma, a alma abandonada à obra do oleiro celestial é feita em vaso para honra, santificada e mansa para o uso do Mestre. Então ela diz: há a analogia perfeita. Você é barro e o oleiro faz tudo. Tudo o que você faz é colocar o pedaço de barro. Você simplesmente sobe e fica na roda, senta lá e ele faz de você o que ele quer que você seja. Você não tem parte. Bem, a pergunta que você quer fazer é: bem, então o que acontece quando um crente peca? O que acontece? De quem é a culpa? Ao que ela responde: quando um crente peca, isso significa que o crente se retirou das mãos do oleiro celestial. Espere aí, isso é algum tipo de argila. Está saindo da roda e então ele pula ali de novo. A analogia se quebra nesse ponto em particular. Se o cristão, que no momento da crise se rendeu, é um pedaço de barro maleável, completamente macio e sem vontade própria, e se coloca sob o total cuidado do Senhor, e o Senhor está fazendo toda a modelagem, como pode, então, no momento seguinte, aquele mesmo pedaço de barro decidir saltar da mão do oleiro? Que belo tipo de argila! Então você pode ver que, nessa visão, existem alguns problemas muito difíceis. Se eu der minha vida a Cristo e Ele agora estiver vivendo tudo através de mim e eu estiver passivo, então os problemas terão de ser colocados a seus pés. Agora, isso nos leva apenas a uma breve consideração da outra visão, a visão do pietismo. O pietismo está geralmente ligado a um movimento na Alemanha, no século XVIII, que foi uma reação à ortodoxia morta da Igreja Luterana. Ele tinha muitas características admiráveis, por sinal. O movimento pietista foi uma forte ênfase no estudo da Bíblia, na vida santa, no cristianismo prático, exercícios espirituais, autodisciplina. Eles adotaram a visão oposta do quietista. Dizia que os cristãos têm de estar envolvidos com todas as suas faculdades e todas as suas habilidades, e todos os seus membros, e sua mente, e seu coração, e sua alma, na questão de buscar a piedade. Precisava de tudo o que você é, o tempo todo, para buscá-la. Enfatizava a necessidade de boas obras, enfatizava a necessidade de utilidade, enfatizava o fato de que se houvesse uma crença que não levasse a obras, não seria uma crença salvadora. Eles se basearam em um versículo como 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E diziam que essa é a nossa tarefa, esse é o nosso dever. E na maior parte, não acho que os pietistas estivessem realmente desequilibrados. Mas essa visão pietista pode perder o equilíbrio, porque pode se tornar uma ênfase exagerada no esforço pessoal. E você sabe o que uma ênfase excessiva no alto esforço faz. Se você acredita que todo o seu progresso espiritual é baseado na sua capacidade de se dedicar, se disciplinar e se mover na direção certa, então você vai experimentar duas coisas. Uma, quando você tiver sucesso, você terá orgulho. Dois, quando você falhar, você terá desespero. Você terá orgulho porque você leva todo o crédito. Você terá desespero porque se você é o único recurso, aonde você está indo agora? Então você tem de lidar com isso. Agora, uma ênfase exagerada no ponto de vista quietista, Deus faz tudo e eu me largo, é problemático. Agora você tem um problema com o que você está fazendo com o seu pecado. Você vai culpar a Deus porque Ele está no controle. Por outro lado, há uma ênfase exagerada na visão pietista que diz: tenho de fazer tudo, então quando faço isso bem, recebo a glória. Quando eu fracasso, sou infeliz, porque não tenho para onde me virar. Existe um equilíbrio. E eu acredito que o equilíbrio é encontrado nesta passagem. Agora, com isso em mente, deixe-me ler estes dois versículos para você. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora, na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Você ouviu isso? Desenvolva sua própria salvação. Você diz: Paulo é definitivamente um pietista. Ele é pietista. Ele diz isso. Veja o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E você diz, não, algo aconteceu entre o versículo 12 e 13. Ele se tornou um quietista. Ele manda você fazer, no versículo 12, e diz que Deus faz, no versículo 13. Agora, como vamos entender isso? Não deveria nos chocar, realmente não deveria. Não é um conceito novo. Não é um conceito novo. Você diz, desenvolvei a vossa salvação. E então diz, porque Deus é quem efetua em vós. Não é novidade. Deixe-me mostrar-lhe uma coisa. Em 1 Reis, e eu queria lhe mostrar isso, porque acho importante que você veja o caráter abrangente desta questão particular e um princípio particular. É muito importante entender isso. Veja 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. Aqui você tem Salomão em sua oração dedicatória e falando ao povo de Israel. Eles dedicaram o lugar que havia sido construído para a adoração de Deus, o templo. E no versículo 54, começamos a ver Salomão falando ao povo depois que ele terminou sua oração. Ele diz, tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Agora vamos ver o versículo 58. A fim de que a si incline o nosso coração. Você deveria sublinhar isso. A fim de que a si incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Em outras palavras, se vamos ser obedientes, quem terá de nos tornar obedientes? Deus. Ele diz, estou implorando a Deus que incline nosso coração para si mesmo. Esse é um homem que está dizendo que nossa capacidade de obedecer é construída em Deus, que move nosso coração para Ele. Em outras palavras, é uma obra divina. Versículo 59. Que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Agora, veja o versículo 61. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus. Sublinhe isso. Você diz, o que isso está dizendo? Esse é o lado oposto. No versículo 58 ele diz, ó Deus, dependemos que o Senhor incline nosso coração para ti. No versículo 61, ele diz ao povo, seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje o fazeis. O mesmo resultado. Então, se você estivesse ali, naquele dia, e estivesse ouvindo Salomão, alguém viesse até você e dissesse, bem, conte-me sobre a vida espiritual, fale-me sobre santidade. Como isso acontece? É algo que fazemos ou algo que Deus faz? Você diria, sim, sim, oramos. Ó Deus, inclina nosso coração para ti. E então nós exortamos. É melhor dedicar totalmente seu coração para com Deus. Realmente não é um novo princípio em Filipenses, é? Deixe-me mostrá-lo para vocês. Primeiro capítulo de 2 Pedro. O primeiro capítulo de 2 Pedro, no versículo 3... Ele acabou de falar sobre Deus e nosso Senhor Jesus, e fala sobre o poder divino do Senhor. E no versículo 3 ele diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Você diz, ó, Pedro é definitivamente um quietista. Ele diz que tudo relacionado à vida e à piedade é um presente de Deus para nós. Seu poder divino faz tudo isso. Foi por seu poder divino que nós literalmente fomos salvos, que nos tornamos participantes, versículo 4, da natureza divina, que escapamos da corrupção que está no mundo pelas paixões. Você diz, foi tudo de Deus, todas as coisas referentes à vida e à piedade vêm de Deus. Veja o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Em outras palavras, ele diz que é melhor você ser diligente para produzir todas essas coisas, e você diz, bem, agora espere um minuto, ele é quietista. No versículo 3, ele é pietista. No versículo 5 e seguintes, os mesmos problemas. Ele diz que é tudo de Deus, por um lado, e isso requer tudo o que você tem, por outro lado. A mesma coisa que Salomão disse, a mesma coisa que Paulo disse. Agora, com isso em mente, vamos voltar para Filipenses 2 e ver o texto, e apenas apresentar o primeiro conceito. Qual é o papel do crente na santificação e qual é o papel de Deus? Dois pontos neste esboço. O cristão trabalhando, Deus trabalhando. O cristão trabalhando, versículo 12. Deus trabalhando, no versículo 13. Vamos falar sobre o cristão trabalhando e pelo menos introduzir o conceito sem todos os seus maravilhosos detalhes. E posso dizer-lhe que nesse versículo há tanta profundidade e tanta riqueza e tanto potencial para uma discussão significativa que você poderia pregar meses neste único versículo apenas por causa de suas ramificações. Mas quero apenas tomar o pensamento principal do versículo 12 e pelo menos dar uma ideia do que ele significa. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o tema principal do versículo 12. Desenvolva sua própria salvação. Esse é o princípio. Paulo diz a esses crentes filipenses, vocês precisam desenvolver sua salvação. Você diz, agora o que isso significa? Muitas pessoas ficaram muito perturbadas com essa afirmação. Algumas pessoas pensam que isso significa trabalhar na sua salvação. Algumas pessoas podem pensar que isso significa melhorar sua salvação. Mas a salvação não é pelas obras, é? Você não pode trabalhar nisso. Não dá para você trabalhar para tê-la. Você não pode trabalhar nisso. Porque pela graça sois salvos, pela fé, que não vem de vós, é dom de Deus, não o quê? Por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Em Romanos 3, 21 a 24, muito claro, as obras da lei não justificam ninguém, mas a justiça vem pela graça. Não, você não trabalha para a sua salvação. Não há salvação pelas obras. Assim, ele não está dizendo trabalhe, trabalhe, fortaleça a sua salvação. Ele está dizendo exercite-se. O que isso significa? Bem, esse verbo é importante notar, é um verbo imperativo no tempo presente, o que significa que é uma ordem que tem uma ênfase contínua. Continue fazendo o esforço para desenvolver sua salvação. Agora, o que ele quer dizer especificamente? Deixe-me ver se posso lhe ajudar. O verbo, até onde eu entendo, sempre significa trazer algo para satisfação, plenitude ou conclusão. Trazer algo para satisfação, plenitude ou conclusão. E o que ele está dizendo é isto. A salvação que está em você precisa ser trazida até o seu cumprimento, até sua plenitude. É realmente uma ordem para esforço e diligência, contínuos, na elaboração do que já foi plantado internamente. Esse é um pensamento rico. E há uma fonte secular neste verbo que meio que dá uma boa visão. O antigo estudioso Strabo era romano. Em algum lugar, por volta de 60 anos antes de Cristo, ele escrevia em grego, e ele teve um relato em um desses escritos que descobri na semana passada, sobre algumas minas que os romanos tinham na Espanha. E ele se refere aos romanos como trabalhando nas minas, e ele usa o mesmo verbo. E o que ele tinha em mente era que os romanos, e eu acho que isso fica claro em seus escritos, se bem me lembro, que os romanos possuíam esta terra, era deles, e eles extraíam de dentro dela toda a sua riqueza e todo o seu valor na mineração da prata. E isso parece ser uma boa expressão do que essa palavra significa. Eu tenho de extrair da minha vida o que Deus depositou ricamente na questão da salvação. Eu vou minerar isso. Eu devo produzir tais pepitas preciosas de caráter pessoal do que Deus plantou em mim na minha salvação. Eu acho que esse é o primeiro sentido em que devemos entender este versículo e esta ordem. Então poderíamos dizer que o primeiro aspecto disso é trabalhar na conduta diária o que Deus colocou no interior. Eu tenho de descobrir o que já é meu. Vida santa cotidiana. Essa é a ideia. Devo estar comprometido com o processo da minha salvação chegando ao exterior, no sentido de que isso é manifesto em minha conduta, meu comportamento. É uma verdade maravilhosa. Agora, há um sentido aqui em que estamos fazendo um grande esforço. Quer dizer, a ordem supõe um esforço. Quando ele diz desenvolvei a vossa salvação, ele está dizendo que você tem de fazer isso. Você tem de resolver isso. Há compromisso. Esta não é uma visão quietista. Esta é uma declaração muito forte sobre o esforço pessoal, e as Escrituras estão repletas de tais injunções. Estou pensando em Romanos 6,19, onde Paulo diz: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Em outras palavras, você tem a responsabilidade de apresentar todas as suas faculdades humanas a padrões de justiça no processo de santificação. Não é apenas uma resposta vacilante e passiva. É uma busca agressiva, muito ativa, de obediência, mesmo sob condições de ser, por assim dizer, um escravo. E então o versículo que mencionamos anteriormente: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1, você tem muitas outras passagens. O capítulo 4 de Efésios: andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E o texto detalha como fazer isso. Colossenses capítulo 3: você tem uma nova vida, deixa de lado todas essas coisas, ira e raiva e assim por diante. Não minta um ao outro, não calunie. Todas essas injunções implicam que temos uma responsabilidade. Se foi apenas a vida rendida, então por que ele está nos dizendo para fazer isso? Se ele sabe fazer isso, ele fará se nos rendermos. Veja, todas as injunções das Escrituras pressupõem a responsabilidade da parte do crente. Somos chamados a viver de modo santo diariamente, a descobrir o que há em nós, trazer as pepitas da preciosa prata que existe em nós pela salvação para o exterior, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. Em 1 Coríntios 9, eu não posso nem falar sobre o assunto sem chamar sua atenção para 1 Coríntios 9:24, onde Paulo diz isto: veja se isto parece passivo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Isso é esforço, pessoal. Isso é esforço máximo. E todo mundo que compete nos jogos participa de atletismo, exerce autocontrole em todas as coisas. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu não esmurro no ar e não corro em círculos. Eu faço o máximo esforço para vencer. Então, versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Agora, isso é um grande esforço. Correr, boxear, socar o próprio corpo, dar um nocaute para que ele esteja de acordo com o padrão divino. Esforço tremendo. Esta é uma corrida. Paulo diz em sua segunda epístola a Timóteo, combati o bom o quê? Combate. Eu terminei a carreira. É uma batalha, é uma corrida, é uma luta de boxe. Ele diz, ao longo do caminho lutamos. Ele fala sobre as armas de nossa guerra, não sendo carnais, mas espirituais. O décimo capítulo de 1 Coríntios. Ele está envolvido em um grande esforço, uma grande luta. Enquanto estivermos em Filipenses, talvez você queira olhar e ver um pouco da introspecção na luta do apóstolo. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Retornaremos a este assunto. Ele está pressionando, ele está se movendo, ele está correndo, ele está lutando. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estou pressionando, estou me movendo, sou disciplinado, estou sob controle e fazendo o máximo esforço. Se preciso, bato em meu corpo em sujeição, protejo minha mente, coloco meus membros em conformidade com o padrão divino. Comprometimento, tremendo, tremendo esforço. Em 1 Timóteo capítulo 4, você se lembra do versículo 15? Medita estas coisas e nelas sê diligente, diz Paulo ao jovem Timóteo, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha dores nos elementos espirituais da vida. Capítulo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna a que foste chamados. Linguagem forte. Agora ouça com muita atenção. Essas duas últimas passagens que eu li nos fazem transitar para a segunda dimensão da elaboração da sua salvação. A primeira dimensão é viver do lado de fora do que Deus fez por dentro, para buscar a piedade, a santidade, a obediência em sua vida do lado de fora. Mas a segunda coisa é esta, este verbo, como eu disse, sempre significa levar algo à conclusão. E eu acredito que isso é inerente ao desenvolvimento da sua salvação e talvez este seja o pensamento mais dominante. É que você busca a expressão completa e final da salvação, até mesmo a sua glorificação, quando você se encontra com Cristo. Que o que ele está realmente dizendo é que não somente desenvolva sua salvação, mas trabalhe em sua salvação no sentido de que você está trabalhando nisso para aquele momento em que você verá Cristo e receberá o fim de sua fé, até mesmo a plenitude da salvação. Veja, a salvação vem em três dimensões, passado, presente e futuro. Aqueles de nós que somos cristãos, fomos salvos. Houve um momento em que fomos transportados das trevas para a luz. Deixamos o reino das trevas e entramos no reino do amado Filho de Deus. Nós fomos da morte para a vida. Nós fomos do pecado para a justiça. Nós fomos de filhos do diabo a filhos de Deus. Nós fomos salvos, nossas almas foram salvas, nós fomos feitos novas criaturas. Há também um sentido em que estamos sendo salvos agora. Estamos no processo de sermos salvos. O que isso significa? Que Ele está continuamente nos limpando de todo o pecado. Não é apenas um ato passado sem implicações futuras. É uma coisa em andamento. Então fomos salvos e estamos sendo salvos. Esse é o poder de manutenção e seremos salvos. Estamos esperando pela salvação completa, até mesmo a redenção de nossos corpos. É por isso que Paulo em Romanos 13, 11 diz, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Mas o que é isso? O aspecto final de sua salvação, ela vem em três dimensões. O que então ele está dizendo? Eu creio que ele está dizendo: desenvolva a sua salvação e a desenvolva até o tempo da plenitude de sua salvação, quando você vir o próprio Senhor. E eu realmente acredito que isto é o que está no coração de Paulo, quando ele diz em 1 Timóteo 6,12. Eu acabei de ler: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Em outras palavras, você é chamado para esse aspecto final da salvação. Mantenha-a, persiga-a. Você diz: bem, agora espere um minuto. Deveríamos persegui-la? Eu pensei que estávamos eternamente seguros. É isso mesmo. A Bíblia ensina segurança eterna, mas também ensina a responsabilidade da perseverança dos santos. Já ouviu isso? E você está de volta ao mesmo paradoxo aparente. Quem escreveu aos Filipenses? Deus e Paulo. Quando você foi salvo, foi você ou foi Deus? Foi tudo Deus e foi tudo de você se comprometendo. E Jesus é todo Deus e todo homem. E a vida cristã é tudo de mim e tudo dele. E minha garantia de vida eterna é todo o poder de Deus em me assegurar e toda a perseverança energizada pelo Espírito de Deus dentro de mim, que se move em direção a esse dia. Você tem as mesmas duas coisas indo lado a lado. Assim Paulo diz a Timóteo: olhe, você precisa se apoderar da vida eterna para a qual você foi chamado. De volta ao versículo 16 do 4º capítulo, eu li o versículo 15. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Sim, acredito que o cristão está seguro. Eu acredito que podemos ver a segurança eterna em Romanos 8. Mas eu não acredito que a segurança eterna exista fora da perseverança dos santos. Os verdadeiros crentes exercitam sua salvação do lado de fora, com continuidade, até o momento em que são glorificados. Só para lhe dar um pouco mais de emoção por esse maravilhoso conceito de perseverança, em Mateus capítulo 24, o Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Atos capítulo 13 e versículo 43, lemos outro dos mesmos tipos de pensamentos. Ele diz no versículo 43: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No capítulo 14 de Atos, versículo 22, ali diz que Paulo estava fortalecendo a alma dos discípulos, encorajando-os a continuar na fé. Você diz: bem, agora espere um minuto. Se eles forem genuinamente salvos, eles não continuarão na fé? Deus irá mantê-los da parte deles, mas eles devem perseverar, ou melhor, do lado dele. Mas eles devem perseverar no deles. Do ponto de vista de Deus, ele os segura. Do ponto de vista do homem, deve haver perseverança. Em Romanos capítulo 2, no versículo 7, diz: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Em outras palavras, Deus dá a vida eterna àqueles que perseveram. Então você crê, a salvação entra. Então você desenvolve essa salvação perseverando até o fim. Em Colossenses 1, eu li isso muitas vezes para você em estudos passados, diz no versículo 23 que você é salvo se você continuar na fé, firmemente estabelecido e constante, e não se afastar da esperança do Evangelho. E o escritor de Hebreus tão frequentemente discute essa questão. Capítulo 3, versículo 14: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. E talvez mais significativamente, o capítulo 10, versículo 38: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas daqueles que têm fé para a perseverança da alma. Agora, quando Paulo diz para desenvolver a sua salvação, ele está dizendo entre no exterior do que está no interior, e não apenas no momento, mas com continuidade, continuamente fazendo isso. Você literalmente desenvolverá sua salvação para sua conclusão e cumprimento final. Volte para o capítulo 3 de Filipenses e olharemos pela última vez Paulo escrevendo ali. Isto será útil para você. Filipenses capítulo 3, veja isto, no versículo 7. Ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Considero tudo, versículo 8, como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está salvo, sem dúvida. Cristo Jesus, meu Senhor, ele sabe. Ele está salvo. Nenhuma pergunta sobre isso. Mas veja o versículo 10, e ele diz isto: para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Eu quero ser mais como ele. Eu quero conhecer a plenitude de sua pessoa, a plenitude de seu poder, a plenitude de sua presença. Eu até quero compartilhar sua paixão. E então ele diz uma coisa estranha no versículo 11: para que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você já não tem isso? Você não obteve isso quando foi salvo? Sim, mas devo perseverar até o fim na fé. E ele diz, no versículo 12: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Que declaração complicada para a mente humana. Você está tentando pegar algo que Deus já pegou por você. Rapaz, isso é estranho. Então, o que você está dizendo é: estou tentando alcançar o que Deus me deu. Muito estranho. Mas isso aponta novamente que esta questão da salvação em todos os seus elementos é tudo de Deus e tudo de mim. Você diz: eu não entendo isso. Não, eu também não entendo. Eu não tenho de entender isso. É apenas verdade. Tudo o que preciso entender é que é preciso tudo o que sou. E quando qualquer coisa boa acontece, é tudo crédito dele. Então ele diz, irmãos, versículo 13: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a plenitude da salvação, que ainda não experimentei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estou perseverando com tudo em meu ser para o dia em que for chamado para estar com Cristo. E todos nós temos de ter essa atitude, diz ele no versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Aqui ele usa a palavra perfeito no sentido de salvos, como muitos de nós estão reconciliados com o Senhor por intermédio de Cristo. Nós temos de ter essa atitude, temos de perseverar, temos de seguir rumo àquele dia. Então, o que Paulo está dizendo em nosso texto quando ele diz desenvolver a sua salvação? Ele quer dizer externar o que Deus colocou no interior e continuar fielmente a viver a vida cristã até o fim, até a soberana vocação. Essa é a sua ordem. Agora, isso é esforço. Isso é esforço. Isso é o cristão trabalhando. Mas isso é apenas metade da história, pessoal. Na verdade, é um terço da história, porque ainda há muito mais no versículo 12. Não quero que você vá embora e diga: MacArthur disse que é tudo nós. Não, eu não disse isso. É por isso que eu digo que você tem de estar aqui na próxima semana, porque você precisa entender o quadro todo. Isso é muito profundo. Espere até chegar ao versículo 13. Muito emocionante. Mas nós comprometemos o que Deus nos deu nesta manhã para a obra do Espírito em nosso coração. Oremos. Pai, obrigado nesta manhã por estes momentos maravilhosos que passamos com Tua preciosa verdade. Senhor, proteja-nos do desequilíbrio que comumente ocorre em tantos lugares, na mente de tantas pessoas. Ajuda-nos a tomar a prescrição desta manhã para desenvolver a nossa salvação, para fazer o máximo esforço de desenvolver a nossa própria salvação, para trabalhar do lado de fora o que está no interior, sabendo que fomos chamados para pressionar, para correr, lutar, combater, defender e até mesmo controlar todos os nossos membros, todos os fatores da nossa humanidade, para que possamos diligentemente e zelosamente buscar a piedade. E ainda assim, Senhor, ajuda-nos a saber que, assim como nossa salvação dependia de nossa fé e nosso arrependimento, ainda assim era toda a obra de Deus. E assim como a Escritura tem a marca do autor humano, é toda a palavra de Deus. E assim como Jesus era, em todos os sentidos, totalmente homem, todavia ele era totalmente Deus. E assim como estamos seguros do poder do céu, temos uma âncora no céu que nos ancora firmemente, e nunca haverá condenação contra nós. Ainda assim devemos perseverar, mas através de toda a nossa perseverança, estamos simplesmente nos apegando àquilo pelo qual fomos apanhados por Deus. E, Senhor, nós nunca entenderemos isto, talvez até depois de te ver face a face, mas nós acreditamos nisso. E assim nos comprometemos novamente neste dia para, com grande zelo, disciplinar nossa vida para ser vivida de uma forma que honrará o teu nome. Não nos largaremos passivamente. Buscaremos agressiva e ativamente a piedade para sermos como Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.